Economias. Na Guiné-Bissau deixou de ser obrigatório um capital social mínimo de 1 milhão de francos CFA para se criar uma empresa. Este é mais um passo para atrair investimento, criar emprego e diversificar a economia e foi impulsionado pelo projeto de reabilitação do setor privado e desenvolvimento agroindustrial financiado pelo Banco Mundial. Sabino Gomes Júnior, responsável da componente empreendedorismo e melhoria do clima de negócios do projeto, explica em que consiste esta medida.
O centro de formalização das empresas já cria empresas há algum tempo em apenas 24 horas. Este novo decreto que foi promulgado pelo Presidente da República, agora já é lei, vem liberalizar o capital obrigatório, o capital mínimo de 1 milhão de francos CFA, e o capital passa a ser livre em função da vontade dos sócios. Aí não vai constituir uma barreira, nem uma etapa necessária ou obrigatória para que os sócios possam construir a empresa. Fica mais simples.
Porquê, então, liberalizar este capital mínimo? Qual é a vantagem disso?
Na verdade, temos que ver isto de uma forma global. Esta reforma vem entrar dentro de um grupo de reformas que estão a ser levados a cabo pelo governo da Guiné-Bissau com o apoio do projeto. A vantagem aqui de não ter um capital mínimo obrigatório é de poder permitir a um jovem empreendedor que quiser abrir uma empresa, construir uma sociedade, não andar à procura de emprestar 1 milhão para ele construir o capital e abrir a empresa. Pode rapidamente, com o que tiver, ir construir a sociedade. E na mesma, um empreendedor que tiver um capital maior não precisa de passar ainda pelo banco para constituir este capital mínimo obrigatório. Fica mais célere a construção da empresa e fica menos custoso também para o operador económico a construção da empresa. Essa é a grande vantagem.
O que é que o governo, no fundo, quer com isto? É aumentar o investimento na Guiné-Bissau, um país que é conhecido por haver um subinvestimento crónico?
Sim, o governo da Guiné-Bissau, na verdade, está a fazer várias reformas no sentido de tornar a vida do operador económico mais fácil, fazer passar a imagem aos investidores estrangeiros de que o país está a reformar, o país quer apoiar todo qualquer investidor que quiser vir aqui. Tanto na concepção ou criação das empresas, tanto depois nas questões de importação ou exportação, facilitar também o operador económico para que possa exportar facilmente ou importar facilmente aqui na Guiné-Bissau com um custo mínimo. Na verdade, o governo, através do projeto, está a querer responder à necessidade de reformar, criar condições para que o setor privado possa crescer e absorver realmente a mão de obra que o próprio Estado não está a conseguir absorver suficientemente, através da criação de oportunidades, né, para as pessoas que querem empreender.
Quando olhamos para as empresas que podem investir, as empresas estrangeiras provavelmente têm o capital social mínimo. Portanto, isto também visa diretamente os guineenses.
Sim. Esta lei não diz que a empresa não deve ter um capital social. Uma empresa que vai investir, por exemplo, nas minas, é verdade que é um tipo de empresa que vai ter um capital social, se calhar, muito mais importante do que 1 milhão. O governo está a abrir a possibilidade a todo e qualquer um que quiser empreender, para que possa empreender. Temos que ver também que, para o credor que vai ser um banco, não lhe é vantajoso ter alguém que quiser abrir uma empresa, vai emprestar 1 milhão, vem constituir o capital mínimo de 1 milhão, abre a empresa e no dia seguinte retira o dinheiro do banco, que é o que tem acontecido muitas das vezes.
Quais são os setores que seria preciso dinamizar ao nível do investimento, nomeadamente, e da criação de empresa, numa economia que está muito dependente da castanha de caju?
O projeto, por exemplo, tem uma atividade na área de empreendedorismo, de competições de planos de negócio, de ideias de negócio. Esta atividade aqui é conhecida na Guiné-Bissau de Desafio GB, que é uma atividade que tem apoiado a diversificação da própria economia, através de um concurso de ideias de negócio. Dá formação técnica para os operadores econômicos, para os candidatos, e depois também fornece o capital mínimo de 4 milhões, 5 milhões em espécie, para que os operadores econômicos possam começar os seus negócios. Nesse caso, estamos a falar dos mais jovens, dos operadores mais jovens. Só que aqui a ideia do projeto, para que se possa incentivar a diversificação da economia, é apoiar toda a área ligada com os serviços, mas que não esteja ligado com o setor da caju, que representa praticamente 90% da exportação do país e representa o produto praticamente único em termos de produção agrícola do país. Nós estamos a incentivar os novos empreendedores. Já estamos na fase final dessa Business Plan Competition. No total, tivemos por aí 4 mil candidaturas.
Dos 4 mil candidatos, quantos foram retidos?
Sim, dos 4 mil candidatos, nós damos uma formação profunda para 500 candidatos e solucionamos, no final, 50 candidatos que estão a receber, nesse momento, o apoio do projeto. Estes 50 vencedores não somente receberam formação técnica, não somente estão a receber, em espécie, 4 milhões do apoio do projeto, mas estão a receber também um acompanhamento durante um ano e meio oferto pelo projeto. São tutores que vão seguir, vão apoiar estes negócios para que possam manter ao longo do tempo.
Quais são as áreas principais destes 50 empreendedores? Quais são, se calhar, os projetos-chave?
Os projetos-chave que temos aqui realmente estão na área da educação, informática, transporte, transformação de produtos agrícolas em compotas, em insumos. Temos também projetos um pouco ligados com a área de serviços, entregas de produtos. Na verdade, temos projetos diversificados e nenhum destes projetos estão diretamente ligados com o setor de caju. São projetos que estamos a apoiar nesse momento, já estão a receber os equipamentos, os materiais, que é importante dizer. Os 4 milhões não são em caju, não são em dinheiro. Os 4 milhões que o projeto está a dar são 4 milhões em materiais que possam permitir a esses vencedores de iniciarem o seu negócio.
A incerteza política permanece um obstáculo para o arranque económico na Guiné-Bissau. Quais são as suas perspectivas?
Sim, é verdade que a instabilidade política tem causado muitas dificuldades à própria implementação do próprio projeto. Essa instabilidade política não fica apenas na política, afeta também as instituições, o que faz com que constantemente estamos a trocar responsáveis ao nível do governo, responsáveis pelas próprias reformas. A instabilidade política permitiu, por exemplo, criar condições para que essa reforma do decreto número 3/2016 não entrasse em vigor desde 2015, que estamos a tentar fazer entrar em vigor este decreto-lei. E só está a entrar agora em 2018 em vigor. Isto devido à questão da instabilidade política. A instabilidade política, por exemplo, não cria condições para que muitos investidores lá fora possam vir investir na Guiné-Bissau na questão da transformação local da própria castanha de caju, que representa o produto número um em termos de exportação, em termos de produção do país. A instabilidade política tem criado várias barreiras para que os novos empreendedores aqui na Guiné-Bissau possam emergir e possam começar a fazer os seus negócios em áreas diferentes. É difícil realmente conseguir um credor, um banco que possa financiar o negócio num ambiente de negócio igual à Guiné-Bissau. Para o futuro, eu acredito que as coisas poderão vir a melhorar a partir do momento que os governantes possam ter em mente que é preciso realmente começar a pensar o país, começar a pensar na camada de jovens, começar a pensar no setor privado, começar a pensar na Guiné-Bissau como uma nação no seu todo e evitar problemas realmente que não têm contribuído realmente para o desenvolvimento do país.
Sabino Gomes Júnior, uma das vozes do projeto de reabilitação do setor privado e desenvolvimento agroindustrial, um projeto financiado pelo Banco Mundial e que está a tentar implementar reformas para melhorar o ambiente de negócios na Guiné-Bissau.